Panorama Agrícola para 10 de agosto de 2016, quarta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua crescente, um abraço para você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola de 10 de agosto.
Arregando meu peito.
Nos trabalhos técnicos do programa está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: cão de caça vem de raça. Na entrevista do programa, o cenário e o potencial da vitivinicultura na região de São Joaquim. No noticiário, o agricultor familiar financia pelo Pronaf sistema de geração de energia solar. E curitibanos realiza oficina para a produção orgânica de hortaliças. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Diversificar na pequena propriedade rural é uma boa alternativa. Você evita perdas com o mercado, utiliza o clima a seu favor e controla pragas e doenças. A diversificação aumenta a renda.
É hora das notícias.
Energia limpa para abastecer a casa da família, o estábulo e a câmara de resfriamento de leite. Isso já é possível com o financiamento da linha Mais Alimentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. José Varteni Gomes, de Santa Maria do Oeste, no Paraná, é o primeiro agricultor familiar no Brasil a financiar um sistema fotovoltaico pelo Pronaf, aproveitando assim a energia que vem do sol. Atualmente, na sua propriedade, a conta mensal de energia elétrica passa dos R$ 400. O financiamento para um sistema fotovoltaico de geração de energia pelo Pronaf foi no valor de R$ 23 mil reais e vai ser pago em 6 anos. O agricultor paranaense calcula que em 12 anos ele vai ter recuperado todo o investimento. 70% do seu gasto de energia é direcionado para a produção de insumos e trato com os animais. O financiamento de sistema de energia solar no Pronaf vai facilitar o planejamento com gasto de energia nas propriedades rurais. Com a tecnologia, o produtor assume o controle da sua conta de luz, porque paga uma parcela de financiamento fixa com até 3 anos de carência. Ou seja, pode economizar nesse período e depois começa a pagar o que deve com juros subsidiados. A EPAGRE, em parceria com a Cressol de Curitibanos, realizou na sede da comunidade do Cerro Alegre um dia de atividades voltadas para a produção de hortaliças no sistema orgânico. Participaram das oficinas para a produção orgânica de hortaliças 43 pessoas, entre técnicos e produtores rurais. O objetivo foi dar continuidade ao curso Agricultura Orgânica na Prática, patrocinado pela Cressol. Foram realizadas oficinas sobre preparo de biofertilizantes fermentados à base de esterco de gado, preparo de enraizador natural e oficina de tratamento e peletização de sementes. Os agricultores também puderam ver o produto final de alguns preparados orgânicos feitos durante a primeira etapa do curso em abril passado e identificaram se o preparado resultou ou não em um biofertilizante de qualidade. Isso por meio da coloração âmbar brilhante e por meio do odor de fermentação alcoólica. E puderam também perceber a sua posterior utilização nos cultivos e as variadas aplicações práticas. O baixo custo de produção, o uso de materiais disponíveis na propriedade e a qualidade dos materiais produzidos tornam a utilização desses produtos indispensáveis para a produção orgânica, principalmente por dar independência ao agricultor, trazer economia para a atividade e melhorar a qualidade da produção agrícola.
Confira a entrevista de hoje.
O cenário e o potencial da vitivinicultura no Planalto Sul catarinense é o destaque da entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola com o pesquisador e enólogo João Filipeto, da Estação Experimental da IPAGRE em São Joaquim.
Olha, Mauro, a viticultura e a vitivinicultura, elas têm ganhado um destaque cada vez mais no cenário tanto do estado como do país, né? Então, nós temos aí várias vinícolas importantes despontando. Tudo iniciou com a Vila Francione, com algumas que foram realmente pioneiras, mas a vitivinicultura já ganha cada vez mais um destaque interessante no cenário em função exatamente da qualidade dos vinhos que são produzidos por aqui. Antigamente nós tínhamos aqueles vinhos que eram basicamente da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, claro, que continua sendo o principal polo produtor do país, vai ser assim durante muito tempo em função da quantidade, mas também da qualidade dos vinhos, né? Mas, de qualquer maneira, a região de São Joaquim, o Planalto Sul de Santa Catarina, cada vez mais tem tido boas expectativas e também boas realidades em relação à produção e à comercialização de vinhos, né?
E no turismo caminha junto?
Sem dúvida. Sempre que nós temos bons vinhos, nós temos o turismo, né? Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Assim é na Espanha, assim é em Portugal, assim é nos países com larga tradição vitivinícola. Existe, assim, uma rota de charme, vamos dizer assim, no vinho. Então, sempre que tem vinhos de boa qualidade, também tem o enoturismo que acompanha. E o que nós temos aqui de interessante são exatamente as paisagens, é o potencial natural que essa região já traz consigo, né? Então, eu tenho a impressão que logo nós vamos ter também um desenvolvimento bem interessante nesse setor do enoturismo.
João Filipeto, e quais são as uvas que melhor se destacam para a produção de vinho aqui em São Joaquim e região?
Essa é uma pergunta que a pesquisa precisa responder durante daqui mais alguns anos, né? Os países que mais têm tradição vitivinícola demoraram muitas vezes 100 anos, 150 anos, muitas vezes 500 anos para definir quais as cultivares ou qual a cultivar que pode ser considerada emblemática, né? Então, é uma resposta que ainda nós não temos, embora tenham indícios importantes de variedades, como, por exemplo, a Montepulciano, é uma variedade bem interessante. A Rebo cada vez mais se destaca como uma variedade que pode ter um potencial importante para a produção de vinhos e, quem sabe, ao longo do tempo ser considerada como uma variedade emblemática local. Mas ainda os cultivos se mantêm na Cabernet Sauvignon bastante, né? Embora reduzindo em detrimento das variedades que já têm algum destaque a nível de produção de vinhos, mas também a Merlot, né? Agora, se nós considerarmos as variedades brancas, elas têm também um destaque bastante interessante. Então, a Chardonnay tem sido elaborado dos vinhos de excepcional qualidade, a própria Sauvignon Blanc, que hoje é comparável talvez aos vinhos neozelandeses. Então, realmente, as potencialidades existem.
E projetos de pesquisa da IPAGRE envolvendo essa área?
Esse projeto, na verdade, é com a província autônoma do Trento, da Itália. Então, é uma parceria Brasil-Itália, visando ações de pesquisa que desenvolvam ou que consolidem variedades adaptadas a essas condições e que sejam resistentes a doenças. Sim, de fato, tem uma pesquisa em andamento, um projeto bastante grande já em execução há alguns anos, né? E com resultados bastante marcantes nessa área.
Uma palavra sua, Filipeto, sobre produção e produtividade de uvas e vinhos aqui na região.
Bom, a produção, hoje nós temos praticamente 340, 350, alguns falam em 400 hectares de vinhedos já plantados em produção. A produtividade, embora ela seja muito comparável à produtividade gaúcha, né, aqui muitas vezes os vinhedos dão lugar à qualidade. Então, nós temos uma redução da qualidade, mas é uma redução que é funcional, né? Então, essa redução de qualidade, ela entra como fator para que a qualidade seja atingida num potencial interessante. Então, em termos tanto de qualidade como em produtividade, essa região também tem destaque.
Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o enólogo e pesquisador da IPAGRE, João Filipeto.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.